Centenas de milhares de mortes, a maior crise econômica em 90 anos, e agora a previsão de uma onda de fome com proporções bíblicas. Esse último alerta é do chefe do Programa de Alimentos das Nações Unidas, prevendo o impacto da pandemia do novo coronavírus. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 22 de abril, Durma voltando depois do feriado de Tiradentes. E hoje a gente vai falar sobre uma declaração preocupante dada pelo David Beasley, diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. Numa entrevista ao jornal inglês The Guardian, ele disse que, com a pandemia do novo coronavírus, a fome está se expandindo no mundo em proporções bíblicas. Essa expressão, proporções bíblicas, é dele. Ele disse que há muito pouco tempo para agir antes que centenas de milhões de pessoas passem fome. Segundo o diretor da ONU, o pior cenário está por vir em poucos meses.
Aspas do Beasley aqui. Não estamos falando de pessoas que vão dormir com fome, estamos falando de condições extremas, situação de emergência, pessoas literalmente famintas, marchando atrás de comida. Se não conseguirmos comida para essas pessoas, elas vão morrer, fecha aspas.
Ontem, terça-feira, o David Beasley apresentou um relatório produzido pela ONU para membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que reúne as principais potências mundiais. Nesse relatório, ele mostrou que após a pandemia do novo coronavírus, 265 milhões de pessoas de todo o mundo vão estar expostas à fome. Antes da pandemia, a estimativa de gente sofrendo com a fome era da metade disso no mundo todo.
Nos dois cenários, com ou sem pandemia, a ONU já não ia conseguir dar conta de atender essas pessoas. O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, em 2019, ano passado, atendeu, por exemplo, 100 milhões de pessoas. A Agência Alimentar teve um orçamento de 7 bilhões e 500 milhões de dólares, algo em torno de 35 bilhões de reais. O David Beasley, que chefia o órgão, estima que será necessário pelo menos o dobro em 2020 do valor de 2019, isso para evitar uma catástrofe bíblica, como ele disse.
Para isso, seria necessário não só prover os alimentos à população, pagar pelos alimentos em si, mas também garantir as cadeias de abastecimento nos países mais expostos à fome, grande parte deles na África. Desenvolver uma rede de logística que, no estado de quarentena, garanta que os trabalhadores envolvidos na produção e distribuição de alimentos possam trabalhar em segurança.
Essa senhora que você está ouvindo aí é a Irene Ruvizi, moradora de Harare, a capital do Zimbábue, numa reportagem de 30 de março da agência de notícias AFP, a France Press. A quarentena estava começando no país e ela cobrava o governo, dizendo que ia precisar de comida, um problema comum a outros países.
Nos registros de hoje, 22 de abril, o continente africano tinha 25 mil casos confirmados de coronavírus, o que é pouco no universo de 2 milhões de casos confirmados no mundo todo. Mas existe aí uma série de problemas. Primeiro, uma preocupação concreta de subnotificação, que é um problema mundial. Segundo, porque o vírus chegou depois na África. Então, é natural que o maior número de casos esteja concentrado na Ásia, na Europa e nas Américas. Além disso, a rede de saúde nos países africanos é precária, faltam leitos e equipamentos de proteção para profissionais, o que dificulta estratégias de atendimento. São problemas, aliás, que aparecem não apenas em países pobres nessa pandemia, mas que acabam sendo mais drásticos quando há menos dinheiro.
Muitos países do continente são atendidos por organizações que prestam socorro internacional, organizações não governamentais, agências humanitárias e a própria ONU. Boa parte dessas organizações é financiada com recursos que vêm dos países desenvolvidos. O problema é que a pandemia chega na África no momento em que os países desenvolvidos estão lutando para lidar com os seus próprios problemas e para lidar com uma recessão que deve ser a maior desde 1929.
Os fluxos migratórios podem se intensificar, como acontece em crises humanitárias como a da Síria, por exemplo. Mas os migrantes vão encontrar os países desenvolvidos de fronteiras fechadas. Como David Beasley falou, no pior cenário, o que aconteceria seria grandes contingentes de pessoas vagando em busca de comida. E a gente aqui do Brasil nem precisa olhar para a África para imaginar a dimensão do problema.
Tem mais nada em casa, nem macarrão mais tem para fazer. E eu não tenho mais nada, nem um real para comprar um pão para a mulher hoje, foi difícil arrumar.
Esse aí que você está ouvindo é Edmar Sobral, auxiliar de pedreiro que mora na Vila Nazale, uma comunidade da zona norte de São Paulo. Ele falou a uma reportagem do jornal Folha de São Paulo no final de março. É uma situação que se repete em muitas periferias do país, que são as regiões mais afetadas do ponto de vista sanitário e econômico. Falta saneamento básico, a moradia é precária, são condições que já dificultam o cumprimento da quarentena e facilitam o contágio. Em São Paulo, maior cidade do Brasil, por exemplo, as periferias já são os maiores focos de casos de coronavírus.
A essa maior exposição ao coronavírus, que mata, se soma o problema da fome. Crianças que almoçavam na escola, por exemplo, agora estão comendo em casa, o que pesa demais para quem vive com o dinheiro contado. Trabalhadores informais tiveram a renda brutalmente impactada. Algumas medidas para mitigar esses problemas foram tomadas, como a renda básica emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais e a disponibilização por prefeituras da comida já comprada para a merenda das escolas públicas. Os próprios moradores também estão se organizando para garantir a assistência e a distribuição de cestas básicas, que são obtidas por meio de doações de empresas, entidades e pessoas físicas.
Segundo o último censo do IBGE de 2010, o Brasil tem cerca de 6.300 favelas em mais de 300 municípios. Em Belém, por exemplo, 54% da população vivia nessas comunidades. No Rio, 22%. E é nesses locais que vive a maior parte dos 13 milhões de brasileiros na extrema pobreza, aquelas que têm um rendimento de menos de R$ 145 por mês, por pessoa, dentro de uma família.
No começo de abril, a Central Única de Favelas, o Data Popular e o Instituto Locomotiva fizeram uma pesquisa com os moradores de comunidades brasileiras para ver qual é o cenário em meio à pandemia.
Para 60% dos entrevistados, a qualidade da alimentação piorou. 80% dos entrevistados com criança em casa disseram ter medo de não ter como alimentar os filhos. 13% disseram que a comida da geladeira só duraria 2 dias. E mais da metade falou que só conseguia garantir alimentação para no máximo 1 semana. Essa pesquisa, vale dizer, foi feita antes do pagamento da renda básica emergencial, os R$ 600 que estão sendo pagos a trabalhadores informais e autônomos que estão com a renda afetada nesse momento da redução da atividade econômica.
Mesmo assim, mesmo sem ter acesso a uma renda mínima para poder comprar comida, 71% eram a favor das medidas de distanciamento social. Isso é, contra o discurso do presidente Jair Bolsonaro e de seus apoiadores para quem é preciso voltar à normalidade o quanto antes e reabrir o comércio.
Uma crise sanitária, econômica e social de muita complexidade, Antônio. Estados como o Amazonas estão entrando em colapso na saúde. Ceará e Pernambuco estão perto disso. Outros estão ensaiando uma reabertura gradual, como Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo. Não parece haver uma única resposta para esse momento delicado, mas todas elas têm que levar em conta a gravidade sanitária e econômica da pandemia.
E a gravidade é tamanha que uma das bases da economia mundial está balançando. O petróleo está tendo quedas históricas desde o começo da pandemia, mas nos últimos dias elas foram ainda mais acentuadas. E quem vai explicar esse cenário para a gente é o Marcelo Rubissec, redator de economia aqui do Nexo. Marcelo, a que se devem essas quedas sucessivas do petróleo no mercado internacional?
Bom, o momento é bem complicado no mercado de petróleo, né? Então, no começo de março, a gente já teve uma queda bem forte do preço quando a Arábia Saudita e a Rússia não conseguiram chegar em um acordo para diminuir a produção. Aí a Arábia Saudita decidiu tomar controle da situação e decidiu aumentar a oferta, o que derrubou os preços. Bom, só que do começo de março para cá, a gente viu que a situação da pandemia do novo coronavírus se agravou no mundo todo. E isso levou a demanda por petróleo a cair muito. Então você teve, ao mesmo tempo, um aumento da oferta e uma queda na demanda, o que criou um desequilíbrio muito grande. Esse desequilíbrio já estava levando a uma queda no preço de petróleo, enquanto os estoques estavam crescendo, ou seja, estava diminuindo o espaço para guardar o produto. Mas a situação ficou grave mesmo na segunda-feira, quando no mercado americano o petróleo ficou com preço negativo. Como a capacidade de armazenamento está quase esgotada nos Estados Unidos, tem quem esteja pagando para se livrar dos barris de petróleo.
E como isso se reflete aqui no Brasil?
Eu conversei com o professor Eduardo Costa Pinto, da UFRJ, e ele disse que o impacto deve ser muito ruim para a Petrobras. Isso porque o preço de mercado do petróleo está ficando abaixo do custo de produção. Então, com isso, a tendência é que a Petrobras tenha perdas nesse momento de pandemia. Mas, além disso, o professor Eduardo disse que esse momento pode significar que a Petrobras tenha que rever a estratégia adotada nos últimos tempos, principalmente no governo Bolsonaro, de focar na extração de petróleo. Então, quanto mais focada a Petrobras estiver em explorar e extrair o pré-sal, né, o petróleo, maior é o risco que ela corre de ficar exposta a quedas muito bruscas no preço internacional, como está acontecendo agora.
Valeu, Marcelo. O texto dele sobre o cenário atual do petróleo você confere no site do Nexo amanhã, nexojornal.com.br.
Agora o comentário do nosso correspondente internacional, João Paulo Charlot. Ele fala sobre o vai-vem de versões a respeito do estado de saúde do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.
Olá, pessoal da redação em São Paulo. Olá, ouvinte do Durma com Essa. Ninguém sabe onde anda Kim Jong-un. Faz 10 dias que o onipresente líder norte-coreano não é visto em público. A última vez foi numa reunião de cúpula do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte que ele comanda e por meio do qual domina o país com mãos de aço. De lá para cá, a Coreia do Norte fez mais um teste legal com mísseis sobre o mar do Japão, sem que Kim Jong-un aparecesse nas tradicionais fotos distribuídas pela agência oficial do regime. Em seguida, no dia 15, ele também não compareceu à cerimônia mais importante do calendário político local, que é a celebração do aniversário de seu finado avô, Kim Il-sung, que deu origem à dinastia patriarcal que comanda o país desde 1945. A ausência do líder vem alimentando versões sobre o seu destino. Dissidentes norte-coreanos na Coreia do Sul dizem que ele está em estado grave de saúde depois de ter sido submetido a uma cirurgia cardiovascular. Segundo essa versão, ele estaria se recuperando numa casa de campo no leste do país. Autoridades sul-coreanas e chinesas, no entanto, dizem que isso não é verdade e que as únicas informações disponíveis ainda são desencontradas. Se Kim morrer, há duas possibilidades mais claras de substituição. A primeira é que o hoje número 2 do regime tome a frente. O nome dele é Choe Ryong-hae. A segunda hipótese é de que uma irmã mais nova de Kim Jong-un, chamada Kim Yo-jong, passe a exercer o comando. Tudo isso, no entanto, ainda é pura especulação. No passado, líderes norte-coreanos já sumiram por mais de uma semana. A própria cúpula do Partido dos Trabalhadores só ficou sabendo 2 dias depois da morte de Kim Jong-il, pai do atual líder do país. Mas nenhum dos dois havia faltado à cerimônia de celebração de aniversário do pai fundador do país. Num regime tão fechado, é difícil saber o que acontece. E é aí que tem origem as mais diversas teorias que, mais hora ou menos hora, serão desmentidas ou comprovadas.
É isso aí. Fica de olho na sua caixa de entrada hoje à noite para ler o nosso boletim coronavírus ou vai lá no site do Nexo, nexojornal.com.br, para ficar por dentro das notícias sobre a pandemia. O acesso a esses conteúdos é gratuito.
Fome no mundo, o colapso do petróleo e o nebuloso estado de saúde do líder da Coreia do Norte. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Conrado Corsalete, participação de João Paulo Charlot e Marcelo Rubissec, edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma Com Essa. Até amanhã.